Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, agora parceiro do Panorama Cripto, um portal de conteúdo super completo sobre o mercado de criptoativos, muita informação sobre Bitcoin e os principais pares de negociação. Não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Matheus Carvalho, da Bitso. Tudo bem, Matheus? Como vai?
Tudo certo, Safiri. É um prazer falar contigo, meu cara. Um prazer falar, fazer parte do podcast aqui também. Eu admiro muito iniciativas educativas, como é o caso do Bloco Cripto. Então vai ser bem legal. Espero que o episódio seja bastante produtivo.
Vamos lá, Matheus. Eu costumo começar os episódios ouvindo do convidado como que ele caiu no mercado de cripto e depois, se você já puder emendar, contar um pouquinho sobre a Bitso para a nossa audiência.
Maravilha. Eu pessoalmente entrei nesse mercado tem alguns anos, foi por volta de 2015. E assim, é comum, né? Muitas pessoas terem entrado ou em 2017 ou depois entrado ali por motivos tecnológicos, né? Mas eu pessoalmente entrei pelo caminho do libertarianismo, assim. Curiosamente, o Daniel Fraga foi a pessoa que me apresentou ao Bitcoin lá naquela saudosa época, que eu deveria ter ouvido ele mais na época, inclusive. Infelizmente, não ouvi o tanto que eu deveria. Mas enfim, eu entrei por esse caminho. Mas profissionalmente mesmo, para começar no mercado de cripto, foi uma iniciativa mais recente. Já, enfim, trabalhava no mercado de tecnologia por um bom tempo, mas não no mercado de criptomoedas em si. E há poucos meses eu estou na Bitso, entrei aqui logo no começo da operação deles no Brasil. E agora sigo como um das primeiras pessoas no time de marketing da Bitso.
Legal. A Bitso é uma exchange mexicana, ela já está há bastante tempo no mercado. Por muito tempo ela foi classificada como a maior exchange da América Latina. E eu queria ouvir de você especificamente, quais são os planos da Bitso para o Brasil?
Maravilha, vamos lá. Então, sim, a Bitso, ela é uma exchange mexicana. Ela começou no mercado em 2014, e desde então passou por um crescimento bastante acelerado. E o que aconteceu foi que a Bitso acabou dominando o mercado mexicano, depois eles expandiram para a Argentina também, por exemplo, dominaram bastante o mercado argentino. Fora outros produtos também relacionados, como a questão do corredor de remessas internacionais do México para os Estados Unidos, por exemplo. Então, diversas iniciativas que a Bitso se propôs a fazer, diversos mercados que ela se propôs a entrar, ela acabou conseguindo uma boa porcentagem de market share, só que na prática faltava o Brasil, né? Porque é um dos principais mercados consumidores ali da América Latina. Por isso, o Brasil se tornou uma das prioridades da empresa nos últimos meses, especialmente depois da última rodada de investimentos, o Series C, em que eles levantaram 250 milhões de dólares. E o foco bastante se tornou no Brasil, primeiro porque é um mercado consumidor gigantesco, tem muitas pessoas aqui que já usam cripto, então tem um potencial muito grande e até para simbolizar o quanto o Brasil se tornou uma prioridade para a Bitso, o próprio CEO da empresa, o Daniel Vogel, ele se mudou e passou a morar em São Paulo, para, enfim, estar mais próximo da cultura e tudo mais. Então tem diversos motivos, né, pelos quais o Brasil se tornou um dos principais mercados, né, da Bitso, e desde então estamos trabalhando para, enfim, aumentar a nossa presença aqui.
Matheus, conta para mim, quais são os pares de negociação hoje disponíveis e também como é que está atualmente a atual situação da liquidez em reais?
Maravilha. Hoje a Bitso tem 9 criptomoedas disponíveis, dentre elas algumas stablecoins também. Então, as principais, né, o próprio Bitcoin, o Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, DAI, enfim, essas são as 9 que existem hoje. Mas também, nos próximos 2 meses, inclusive, já tem 4 que estão no pipeline para serem adicionadas. Então, enfim, já tem muita novidade aí pela frente, ainda não posso revelar quais são. Mas já tem bastante. Fora essas criptos que a gente já tem, os mercados que a gente já tem disponíveis com elas, com pesos mexicanos, reais, né? Enfim, pesos argentinos também, a gente também tem várias stablecoins de dólar, né? Então tem o próprio USDT, TrueUSD, e agora a gente introduziu um conjunto também, que é da USDP, USDC. E a terceira que eu me esqueci qual que é. Mas enfim, que outra também, a stablecoin de dólar, que na prática serve para criar mais mercados, né, e dar mais liquidez também para pessoas que querem entrar por meio de uma exchange local, no caso, a Bitso que tem um CNPJ no Brasil e tem uma presença no Brasil, mas negociar em mercados globais, né, por meio do dólar. Então, assim, essas são as criptomoedas que a Bitso tem disponíveis hoje, os mercados em que existem na exchange, mas atualmente queremos expandir e tudo mais, e é basicamente esse o caminho que a gente está adotando agora.
E em relação à liquidez em reais?
Sim, então, a liquidez reais, se tornou uma prioridade porque a Bitso, na prática, ela entrou no mercado brasileiro um pouquinho antes de entrar no varejo, né? Então, a gente entrou por meio de market makers e tudo mais ali no finalzinho de 2020. E nesse período já começou, enfim, a crescer a liquidez e tudo mais. E desde então vem aumentando porque, enfim, agora também temos usuários de varejo também usando. Então, naturalmente, o volume foi crescendo e com isso a liquidez foi crescendo também. Então, hoje a liquidez que a gente encontra na Bitso e o volume já está tipo mais próximo de uma exchange que já opera aqui no mercado brasileiro. Então, o spread e tudo mais também está dentro do que se espera de uma exchange que tem uma presença e uma liquidez local.
Bacana. O mercado brasileiro está bastante concorrido, né? Além das exchanges nacionais já consolidadas, a gente tem visto aí uma intensificação no movimento da entrada das plataformas globais por aqui. Qual é a visão de vocês em relação à concorrência e o que que vocês enxergam que podem ser os grandes diferenciais de vocês para atuar no Brasil?
Legal. Eu acho que é bem natural, né, que haja esse interesse no mercado brasileiro por parte enfim, diferentes exchanges, exatamente por esse motivo que a gente mencionou lá no começo, né? O mercado brasileiro ele tem enfim, há um público consumidor bastante grande e também tem muitas pessoas com uma memória recente, né, de tempos de hiperinflação. Então é um pouco mais simples, talvez, vender a proposta de valor das criptomoedas para um brasileiro do que para uma pessoa que viveu sempre no padrão dólar, né? Enfim, nunca teve esse problema. Então acho que é natural haver esse interesse. Quanto à questão da concorrência e tudo mais, a nossa visão principalmente é assim, menos ser o tipo de empresa de corretora que vai estimular a especulação, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é literalmente tornar a cripto útil. Esse é basicamente o principal objetivo da empresa. Então, o nosso objetivo não é simplesmente, ok, vamos chegar no mercado e, enfim, listar inúmeras altcoins e estimular o máximo de trading possível, especulação possível. Esse não necessariamente é o objetivo da Bitso. O objetivo da Bitso é muito mais ir para esse caminho de utilizar as criptomoedas para criar soluções reais, que realmente ajudem as pessoas. Tanto é que no caso do México, por exemplo, um dos principais alavancas de crescimento foi a Bitso ter dominado os corredores de ameaças internacionais como os Estados Unidos, que são bastante presentes, né? Tem muitos mexicanos que moram nos Estados Unidos e mandam dinheiro de volta para as famílias, e hoje a Bitso ajuda esse corredor, né, por meio de criptomoedas, por exemplo. Então, esse é o exemplo de como a Bitso está utilizando, né, as criptomoedas de forma útil e não só para, tipo, especulação. Que, de novo, não tem nada de errado nisso, porém, tipo, não é simplesmente o nosso objetivo e é nesse ponto que a gente tenta se diferenciar da concorrência por aqui. Então, além disso, também a gente está sempre trabalhando em novos produtos, então a gente tem um foco bastante grande agora em DeFi. A gente vai listar vários tokens de protocolos DeFi nos próximos meses, exatamente para facilitar a entrada nesse mercado. A gente tem parcerias também com outras empresas desse tipo, a própria Pi Network, que tem uma presença ali na rede da Solana, por exemplo, que é um oráculo de preços descentralizado, por exemplo, que a gente começou a utilizar aqui dentro, né, nas operações internas. Então, a gente também tem, por exemplo, também no, na Argentina, já está operando uma conta que paga em juros, né, para você, enfim, deixar a sua DAI lá, por exemplo. Então, enfim, a gente tem diversas outras linhas de produtos, né, que têm esse objetivo de tornar a criptomoeda útil, né, e não ser só um veículo, de especulação.
Perfeito. Você falou um pouco aí dos casos de uso, né, que ganharam tração no México. Eu queria explorar um pouco mais isso contigo e ouvir um pouco dos paralelos, né, que vocês conseguem tirar aí da experiência de vocês no mercado mexicano versus também nesses primeiros meses da operação no Brasil. O que que a gente tem de comum e o que que a gente tem de muito diferente no perfil do usuário?
Vamos lá, esse é um fator bastante interessante, assim, especialmente no aspecto de produto, né? Porque, assim, primeiro, o usuário brasileiro, provavelmente por já ter testado outras alternativas, por ter muitas empresas presentes no mercado, ele costuma ser muito mais exigente, em muitos pontos de usabilidade mesmo. Então, esse foi um dos desafios, né, que a gente está lidando aqui de, enfim, literalmente adaptar a linguagem que o brasileiro está acostumado a utilizar, enfim, a forma como os produtos digitais mesmo operam aqui no Brasil. Então, esse é um ponto muito claro. E fora isso, também a expectativa de ter, por exemplo, mais moedas, né, disponíveis, mais criptomoedas disponíveis, porque dado que no México a Bitso tem 95% de market share, não tem tanta concorrência, assim. Então, na prática, a Bitso é a única empresa que está ditando, o que está acontecendo lá. O que no Brasil não é o caso. No Brasil, a concorrência é muito mais arriçada, né? Então, por isso, a pressão a vinda dos usuários por, tipo, melhorias e novidades no produto e tudo mais, ela é um tipo de pressão diferente do que a gente vê no México. Então, naturalmente, agora o produto da Bitso está evoluindo muito por conta desse usuário brasileiro que ele é mais exigente por já ter testado mais alternativas e tudo mais.
Legal. Um dos temas mais quentes do mercado cripto recentemente foi a adoção do Bitcoin como moeda oficial em El Salvador. E as notícias saíram de que a Bitso está muito envolvida nessa iniciativa. Queria ouvir um pouco mais, o que que você consegue contar para a gente a respeito dessa experiência?
Vamos lá, esse evento tem sido fascinante, né, de assistir, assim, acontecer, né, é o tipo de coisa que 1, 2 anos atrás seria muito difícil alguém falar que, cara, daqui a 1 ano a gente vai ter algum estado, alguma jurisdição adotando o Bitcoin como a moeda principal, né, então, enfim. Isso foi algo bastante interessante e continua sendo um fenômeno assim interessantíssimo de se assistir. A Bitso, por ter de novo esse objetivo, né, de tornar cripto útil, ela participou, né, está participando, está ajudando, principalmente a Shiba Wallet, né, que é a carteira do próprio governo de El Salvador. Então a Bitso ajuda no sentido de ser o principal provedor de liquidez, tanto para Bitcoin, né, mas também, enfim, nessa conversão de dólar para Bitcoin na Shiba Wallet. Então esse é o papel da Bitso lá, por enquanto. A Bitso não tem interação diretamente com os cidadãos de El Salvador. É mais nessa interação com a própria carteira de permitir que os bastidores dela funcionem bem. E enfim, está sendo um experimento fascinante. Eu, Matheus, aqui falando como Matheus e não como Bitso, estou achando assim algo um evento diversos aprendizados, né? Por exemplo, tem várias pessoas que não gostam do governo, né? Do Nayib, enfim, rolou recentemente, né? De estarem queimando as ATMs, né? Os caixas da Chivo, por exemplo. Então, assim, está sendo um fenômeno social incrível de se assistir. O Panamá já deu sinais que talvez ele siga o mesmo caminho de El Salvador. Então, a gente não sabe, né, o que vai acontecer no final das contas, mas de qualquer forma, eu acho que vai ser um exemplo muito interessante para o futuro, sabe? Eu acho que por ser o primeiro caso, assim, vai ficar marcado na história. Isso vai ser bastante interessante se relembrar no futuro. E bom saber também que a Bitso tem o dedo lá, né, por ajudar também em termos de prover liquidez de Bitcoin e né, conversão para o dólar também.
Maravilha. Você já falou um pouquinho da sua visão a respeito de Brasil, de México, mas eu queria ouvir mais sobre a América Latina, né? Na sua visão e na visão da Bitso, por que que a América Latina é uma região especialmente atrativa para o mercado cripto?
Legal. Então, é bem interessante isso. Assim, recentemente eu estava vendo, por exemplo, um tweet do Matt, que ele é o diretor de research da Bitrefill, e ele estava compartilhando que você inclusive entrevistou uma pessoa da Bitrefill recentemente, né? O Luca. E, enfim, a Bit4Fuel, por exemplo, enfim, é uma das principais empresas que está liderando essa questão de gift cards, né? O pagamento por meio da Lightning e tudo mais. E o Brasil estava lá como segundo na lista do Maps, tipo de pessoas, de país, né? Que estão, enfim, pagando os invoices da Lightning, por exemplo. E nessa lista você via, por exemplo, Nigéria, países assim. Porém, você não via, sei lá, dos Estados Unidos, você não via, tipo, países europeus, assim. Esse é um fator bem interessante, assim, de se notar. Acho que pelo simples fato de os nigerianos terem problemas com a Naira, que tá com quase 30% de inflação anual, os argentinos terem o peso argentino, que tá com 50% de inflação anual, e nós aqui brasileiros chegando nos 10%, por exemplo, também. Em todos esses países terem uma economia muito instável, terem uma porcentagem de desbancarizados muito grande. Na América Latina, a gente tem 250 milhões de pessoas que estão desbancarizadas, por exemplo. Isso é uma oportunidade, assim, muito, muito grande. Eu acho que isso que diferencia a América Latina de outras regiões do mundo, sabe? Ao mesmo tempo que você tem um grande mercado consumidor, você também tem um grande mercado de pessoas que estão desbancarizadas e de pessoas que não confiam nas próprias moedas e as próprias situações de hiperinflação que ocorreram em vários países recentemente são grandes exemplos disso, sabe? Então acho que esse é um padrão que se aplica assim tanto para o Brasil quanto para a Argentina, quanto para o próprio México, e El Salvador também, né? Um problema diferente no caso de El Salvador. No caso, o problema deles é mais em relação à moeda principal, seu dólar. Mas enfim, todos esses países são países que, em algum grau, lidaram com a sensibilidade, né, no sistema financeiro tradicional. Por isso, a busca por uma alternativa é algo que é mais instintivo mesmo por parte da população. E esse é o principal motivo que o foco da Bitsu segue sendo dominar a América Latina. Assim, acho que é a região do mundo onde que a proposta de valor das criptomoedas ela é uma proposta de valor mais clara, né, e que tem, de fato, um potencial de adoção mais simples, assim. Os argentinos com a DAI é um exemplo muito claro disso. Os brasileiros adotando a Lightning, como o caso da Bitrefill, mostra isso bastante. Os mexicanos utilizando bastante as criptomoedas no corredor de remessas internacionais, ou os el-salvadorenhos utilizando o próprio Bitcoin também. Então, enfim, os casos são bem diversos, mas eu acho que o ponto em comum em todos esses são essa instabilidade do sistema financeiro tradicional, que faz todo mundo, né, buscar alternativas, estar mais suscetível mesmo enfim, testar novidades e se libertar, né, desse sistema financeiro tradicional.
Muito bom. Essa semana a gente teve algumas movimentações no Brasil em relação à discussão regulatória, né? Eu queria ouvir de você a perspectiva, né, da Bitso em relação a esse tema e também se você puder compartilhar um pouco como que as coisas funcionam no México e nos outros mercados que a Bitso atua.
Legal. Esse é um ponto interessante. Assim, a Bitso foi a primeira corretora, né, da América Latina a ser regulada. A Bitso é regulada pela GFSC, de Gibraltar, a Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar, né? E por isso ela tem uma rigidez interna em termos de auditoria e, enfim, garantia de todos os processos de segurança funcionam da forma como deveriam e tudo mais, próximos de um banco mesmo, se não mais, talvez. Acho que por empresas nesse mercado de criptomoedas, elas acabam passando por um escrutínio maior do que empresas até no mercado financeiro tradicional, sabe? E no caso da Bitso, desde cedo, isso foi uma prioridade, tanto ser uma empresa regulada, quanto dar essa segurança para os usuários, nesse sentido, tanto ser regulada quanto também de oferecer, por exemplo, de ter apólices seguros, por exemplo, enfim, de ter seguros, né, nas carteiras para garantir que nada possa acontecer, e se acontecer algo, né, os fundos não serão perdidos. Felizmente nunca aconteceu e espero que nunca aconteça, mas é um exemplo muito claro de como a Bitso sempre se preocupou com essa questão de reguladores, né? Então, assim, a Bitso tem essa posição de sempre colaborar e de sempre estar próximo reguladores, e não de simplesmente entrar nos mercados, enfim, e operar da forma como acho que deve, e pronto, sabe? Tipo, a Bitso tem sempre essa perspectiva um pouco mais colaborativa mesmo com os reguladores, porque é a única forma de você realmente criar serviços, né, sustentáveis nesse mercado. E isso se aplica tanto para o México quanto também para o Brasil, e se aplica para, enfim, todos os países onde a Bitso se atua igualmente, assim. Diria que não há tanta diferença nisso. A Bitso é tão rígida nessa questão de regulamentação em todos os países em que ela atua.
Perfeito. Mudando um pouquinho o rumo da conversa, queria ouvir de você um pouco a sua perspectiva em relação aos novos casos de uso que têm ganhado muita tração recentemente, né? Especialmente aí quando a gente fala de NFT, games play to earn, enfim, em linhas gerais aí, como é que você enxerga esse movimento e o que que você acha que a gente pode esperar aí para os próximos meses e anos?
Legal, legal. Esse ponto, inclusive, do play to earn é um que eu pessoalmente tô bastante interessado. Enfim, vou começar um projeto pessoal nessa linha aí em breve, e espero que coloque no ar aí, logo. Mas eu acho interessantíssimo o nível de experimentação que está existindo no mercado, sabe? Muito mais do que necessariamente eu acho que esse protocolo de DeFi é o protocolo que será o protocolo predominante no futuro, ou esse jogo, agora é o Star Atlas. Star Atlas vai ser o jogo que vai dominar. Não acho que necessariamente a gente consiga apontar vencedores nessa corrida tão cedo. E nem sei se essa discussão de qual que vai ser o vencedor será relevante, sabe? Acho que o que. Tanto, por exemplo, um Axie Infinity, um Star Atlas da vida estão trazendo, quanto diversos outros protocolos de DeFi estão trazendo também, são basicamente diversas experimentações, algumas bem-sucedidas, outras mal-sucedidas, e que, na prática, elas serão a base, né, de tudo que será construído no futuro. Eu, pessoalmente, sigo acompanhando muito mais próximo o próprio Bitcoin e a Lightning, porque vejo, em termos de longo prazo, uma sustentabilidade, uma estabilidade muito maior do que em outros protocolos. Ao mesmo tempo, no Bitcoin você encontra menos experimentação do que em outros protocolos. Então é um balanço interessante, assim, sabe? Eu acho que é importante, até certo nível também, estar ciente do que está acontecendo nesses protocolos, em outras criptomoedas, mas mais a nível de talvez esse experimento aqui realmente possa dar certo e a gente possa, enfim, tirar o que a gente aprendeu desse protocolo e, na prática, implementar isso em outro lugar, ou enfim, você trazer aquilo e implementar de outra forma, sabe? Basicamente assim que eu pessoalmente vejo. Mas hoje sigo muito mais interessado na Lightning mais do que em qualquer coisa.
Legal. E aí as estruturas de exchanges descentralizadas, né? Qual o papel que você enxerga que elas vão desempenhar no mercado? E se você acha que em algum momento elas vão competir diretamente com as exchanges convencionais?
Essa é uma pergunta interessantíssima, assim, e essa questão, será que em algum momento elas vão competir, né, com exchanges tradicionais? Eu acho que já estão competindo, de certa forma. Uma exchange descentralizada, uma Uniswap, uma SushiSwap, por exemplo, elas têm uma oferta de criptomoedas ali, por exemplo, muito maior, né, do que muitas exchanges. Naturalmente, elas se tornam, tipo, muito atrativas e, assim, naquela lá você não tem KYC, você não tem isso, você conecta a sua MetaMask e tudo mais, enfim, consegue operar ali tranquilamente, por exemplo. Então, acho que já estão competindo. A própria Uniswap, por exemplo, ela tem um volume, assim, absurdo. Não lembro exatamente o número, mas, assim, era uma ordem de grandeza a mais do que muitas corretoras. Então, acho que elas já estejam competindo, sim. A questão é que hoje essas exchanges descentralizadas, elas existem por um propósito muito muito simples, né? Que é basicamente você fazer swap e você adquirir tokens específicos que vão te dar acesso, né, a alguns protocolos e tudo mais. Eu acho que a questão de será que essas exchanges centralizadas vão continuar existindo, acho que cai muito no sentido de será que esses tokens, esses inúmeros tokens vão continuar existindo? Ou será que em algum momento isso tudo vai começar a se consolidar em menos protocolos, por exemplo, e tudo mais? Eu acho que isso por si só pode acabar diminuindo, né, muito do volume que essas exchanges acabam trazendo. Mas não sei, sabe? Eu acho que é um experimento interessante, que, na prática, acho que as próprias exchanges centralizadas podem aprender muito com isso também, sabe? E acabar adotando mecanismos que são utilizados nas DEX, né? Que, enfim, umas exchanges centralizadas não têm e tudo mais. Então, acho que, assim, até que a gente faça a hiperbitcoinização aconteça, até que as pessoas passem a usar mais cripto do que moedas fiduciárias, eu acho que as exchanges centralizadas continuarão ainda com protagonismo, mas depois, acho que, enfim, não tem outro caminho, né? Então, vai ser interessante ver os experimentos nesse sentido.
Muito bom. Você falou agora de hiperbitcoinização, mas eu queria explorar contigo agora o curto prazo, né? O que que você está imaginando que a gente pode esperar para o Bitcoin? E aí, obviamente, isso acaba arrastando o mercado de cripto como um todo nos próximos meses. Existe muita expectativa aí da gente romper novamente novas máximas ainda em 2021, mas ao mesmo tempo aí uma série de incertezas em torno do mercado financeiro como um todo, né? Queria ouvir um pouco a sua perspectiva em relação a esse momento.
Legal, legal. Eu acho que o ponto mais interessante que eu vejo no mercado agora é basicamente a maturação do mercado. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, empresas como a própria Bitso, que são reguladas, que, enfim, estão super bem estruturadas e tudo mais, e oferecem, no caso da Bitso, né, até serviços para outras empresas também. Então, isso acaba facilitando, por exemplo, a adoção por meio de institucionais, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem, por exemplo, a Hashdex, né, e a QR Capital, com os ETFs de cripto deles, por exemplo, que também, de novo, ajudam essa adoção dos institucionais. E eu acho que essa adoção, ela começou, né, assim, a deslanchar no ano passado, ali na época do Michael Saylor, quando ele começou a falar sobre isso no comecinho do ano passado, por exemplo. Essa adoção por parte dos institucionais começou, e eu acho que isso é uma tendência que, assim, não tem fim. Pelo simples motivo que as empresas estão cada vez mais criando mecanismos para permitir que isso aconteça, né? E acho que a própria adoção dos institucionais por si só é algo que cria uma pressão no preço ali bastante positiva e que pode fazer o próprio preço do Bitcoin voltar ali mais próximo, né, do stock to flow, por exemplo, enfim, e ficar mais dentro, né, do que já estávamos esperando para o final do ano, sabe? Então, primeiro ponto, eu acho que essa adoção dos institucionais vai continuar, ainda que não seja necessariamente aquela linha reta que todos estavam esperando na época de vacas gordas ali do bull market em maio, sabe? Talvez vai ser algo mais assimétrico mesmo, e menos constante. Mas isso é algo que eu sigo crendo bastante, pessoalmente, que vai acontecer e que vai ter uma pressão positiva, assim, no mercado, de consolidação mesmo, assim. Fora isso, em termos de preço, nossa, assim, adoraria poder saber, assim, o que vai acontecer no caso do Bitcoin especificamente. É o que eu acompanho de mais próximo, né? Não sei. Ao mesmo tempo, não estou tão preocupado assim, porque sigo na máxima de que um Bitcoin vale um Bitcoin, sabe? E qualquer coisa que aconteça é bom para o protocolo, é bom para a rede, no final das contas. Então, acho que, por mais que, por exemplo, em El Salvador, a adoção ali, ela não trouxe necessariamente, em termos de números, o que as pessoas esperavam, né? Nos primeiros dias houve uma queda no preço, por exemplo, enfim, houve bastante críticas, né, ao governo lá e tudo mais. Isso não necessariamente trouxe o retorno positivo que as pessoas esperaram. Então, enfim, não sei, é muito imprevisível, segue sendo muito imprevisível, mas no longo prazo, acredito que a escassez e os halvings continuam sendo o principal determinante, em termos de preço e tudo mais. Então, acho que a única coisa que importa é esperar de 4 em 4 anos, e é isso, sabe? A rede do Bitcoin segue mais forte do que nunca. Então, isso não acho que vai mudar, a rede só vai se fortalecer com o tempo, a cada ataque que acontece a ela, assim. Já fora isso, no, nos outros mercados, quando a gente fala de altcoins, quando a gente fala de play to earn, como eu falei, eu pessoalmente, Matheus aqui, tenho uma visão delas como grandes experimentos, assim, que podem trazer vários aprendizados muito interessantes que depois, de fato, vão ser os aprendizados mais bem-sucedidos, né? Vão ser incorporados de alguma forma em protocolos mais sólidos, e mais a longo prazo. Mas até lá, eu acho que seguem assim, sabe? Como experimentos que eu acho que é interessante acompanhar, para ver o que está acontecendo, mas não necessariamente é o que vai continuar existindo, daqui a alguns anos, assim. Eu, pessoalmente, continuo acreditando que daqui a alguns anos, o que eu sei que eu vou continuar vendo crescer, e a rede vai continuar com maior adoção, a gente vai ver o maior número de nodes, se espalhando, seguirá sendo Bitcoin mesmo.
Maravilha. Matheus, queria agradecer muito pelo seu tempo, foi um papo excelente. Agora queria deixar espaço para você passar um recado para a nossa audiência, enfim, como que o pessoal começa a acessar os produtos da Bitso.
Legal, legal. Quem quiser, enfim, conhecer a Bitsu, entender melhor o posicionamento da Bitsu mesmo, o que, que a gente está trazendo de novo para o mercado, recomendo acessar no próprio site. Recentemente, nós fizemos uma campanha bem grande, que foi veiculada na própria Globo mesmo, na TV, né, no canal de TV. Mas o vídeo está disponível lá no site também, então vocês podem assistir, que traz um pouquinho dessa visão que a gente está trazendo para o mercado. Acho que ficou bem legal. E assim, para quem é hodler aí também, enfim, bitcoiners e tudo mais, que gostam de utilizar exchanges e na prática depois fazem a própria custódia, né? Um ponto talvez bastante interessante de se notar é que a Bitso tem uma das melhores taxas de saque de Bitcoin no mercado brasileiro. Então não cobramos taxas de 40, 50 mil ou 90 mil satoshis para fazer o saque, né, que ficam ali entre 80, 100, R$ 120 nesse momento. Não, a Bitso cobra taxas variáveis que são bem baixas, então para pessoas que utilizam para fazer a própria custódia, que acredito que seja uma boa parte dessa audiência aqui, acho que vale a pena dar uma testada. Então, enfim, entra lá no site bitso.com e conheçam mais dos produtos que a Bitso está oferecendo e muitas novidades aí vêm pela frente. E no mais, enfim, se eu puder ser útil de alguma forma, fique à vontade de entrar em contato pelo LinkedIn também. Basta procurar Matt R. Carvalho, que vocês me acham lá, ou só MATTRREDC, enfim, fica bem fácil de me achar. E é isso. Safiri, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar contigo, e enfim, espero que a conversa tenha sido legal.
Não, eu que agradeço, Matheus. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.